Bom dia. Não, eu acho que da última vez que eu estive aqui, no primeiro semestre, falei bastante sobre esses livros, né? A presença do Bill Johnson. Não conhecia ele antes de ler esse livro, o livro foi o primeiro que eu li dele, mas não é o primeiro lançado no Brasil. Mas é um livro espetacular, maravilhoso. Você vai se sentir muito edificado ao ler. E aí, depois que eu li esse, sublinhei muita coisa. Também achei Face a Face com Deus, a busca decisiva para experimentar a sua presença. Hoje a gente vê muitas pessoas, movimentos que enfatizam o místico e outros que enfatizam a palavra. Mas esses irmãos são preciosos porque são muito coerentes na palavra, não foge da palavra, mas é muito forte na ênfase do dom do Espírito Santo, da presença de Deus, de curas. É, minha filha está lá em Kansas, em Iowa agora, ela casou no fim de setembro e foi com o marido para passar uns dias lá no Iowa em Kansas e depois vai para essa cidade de Redding, no norte de Califórnia, para conhecer a igreja deles lá do Bill Johnson. Então, assim, é uma obra que Deus está fazendo no mundo e esse autor, eu não conhecia, não sabia, mas eu li A Presença, depois eu li Face a Face com Deus, a busca decisiva para experimentar a sua presença. E depois o primeiro que foi lançado no Brasil, todos eles são diferentes, mas toca mais ou menos nesse assunto. Quando o céu invade a terra, sobre a prática de milagres, assim, muito impressionante. Então, se você tiver tempo e Deus te dirigir, aproveita. E a questão de ler, eu sempre leio esse tipo de livro, eu leio duas ou três ou quatro páginas por dia. Então, eu leio pouco por dia, não leio muito por dia, não. E você fica admirado, tanto que você consegue ler num ano, se você ler 3 ou 4 páginas por dia, multiplica 4 páginas vezes 356, vai dar 1.300 páginas, e os livros têm 100, 150, você vai ler uns 10 livros por ano, e ainda vai aproveitar bastante, porque você lê pouco, medita, no outro dia você lê mais um pouco, então você absorve muito mais do que ficar lendo muito rápido e depois esquecendo do que você leu, né? Então, nós hoje vamos abordar um quarto aspecto de quem Deus é. Nós estamos, nessa semana, procurando conhecer a Deus. E muitas vezes o cristianismo e as igrejas não estão apresentando um Cristo genuíno. Então, nós temos que sempre voltar à palavra e ver onde os nossos costumes, a nossa maneira de pensar está fugindo daquilo que os evangelhos apresentam. Você quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus, que Jesus é Deus. Amém? Deus não tem jeito de conhecer, está lá no céu. O único que pode revelar a Deus é Jesus, e Jesus veio para a terra e ele está nos evangelhos. E os evangelhos têm mensagens claras para nós, muito contundentes sobre quem é Jesus. E ele tem algumas preferências e algumas antipatias que são muito fortes e a gente precisa prestar atenção nessas coisas, depois não vai poder falar que não sabia. Então, o nosso assunto hoje tem até a ver com um pouco com a música que foi cantada, né? Sobre fé, se bem que a ênfase da música é eu vou rompendo em fé e talvez não vai ser tanto isso que nós vamos falar, mas pelo menos a palavra fé estava na música e vai ser o nosso assunto hoje. Então, o título é O que Jesus mais procura é fé. Lembrando que é Jesus, mas é Deus, né? O que Jesus mais procura é fé. Ele está olhando na terra, está olhando para as pessoas e ele está procurando alguma coisa. E o que ele está procurando? Fé. Isso que ele está procurando. A gente fica muito sobrecarregado pensando que ele está procurando outras coisas, mas ele não está procurando outras coisas, ele está procurando fé. E está muito em falta mesmo. E o que mais o irrita é incredulidade. Quer ver Jesus irritado é ver incredulidade. Então, o que mais chama a atenção dele é fé, e o que mais o irrita é incredulidade. Então vamos, por vários pontos aqui, vamos começar no primeiro ponto e ler várias passagens em Lucas, nos Evangelhos, que mostram como ele procura a fé. E o que, que é a maneira que as pessoas usavam para demonstrar essa fé? Lucas, capítulo 5, versículo 19. Nós já citamos isso aqui nessa semana, essa passagem, então nós não vamos entrar em muitos detalhes. Eu quero mostrar várias passagens bem rapidamente para vocês, só para vocês pegarem uma fotografia desse lance de Jesus querer achar fé. Como que essa fé era demonstrada? Ela não era demonstrada da mesma forma. Sempre a fé não é uma eu creio em Deus Pai, não é assim. A fé é algo vivo que às vezes nem se chama fé, mas Jesus chamava de fé. Então a gente precisa discernir quando tem fé e quando não tem fé. E aqui foi quando eles não acharam jeito de entrar na casa, abriram o telhado, eles desceram para a lente na frente dele, e ele falou sobre perdoar os pecados e criou uma controvérsia com os fariseus sobre isso, mas não é isso que nós vamos olhar agora. Então, 5:19 diz: mas não achando por onde pudesse introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado por entre as telhas, baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. Eles devem entrar, olhar pela porta, né? Mais ou menos onde ele estava. Como é que abriu o telhado e depois descia no outro lugar da casa, né? Então assim, eles olharam, mais ou menos miraram onde que é o lugar, depois chegaram e tiraram o telhado daquele lugar para ficar bem diante de Jesus, né? Para o meio de todos diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, disse: homens, são te perdoados os teus pecados. Vendo-lhes a fé. Como que Jesus viu a fé? Porque eles não esperaram na fila lá fora, depois que terminasse a reunião, para Jesus sair. Não, eles foram lá e tiraram o telhado e baixaram Jesus, baixaram o paralítico para na frente de Jesus. Então, fé não é uma coisa religiosa. Fé é uma vontade muito forte de ser curado e uma certeza que adianta e fazer qualquer negócio para que aconteça. Basicamente é isso. Jesus viu a fé e já operou na hora. Capítulo 7, versículo 6. Ia, pois, Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião aos amigos a dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Por isso, nem ainda me julguei digno de ir à tua presença. Dize, porém, uma palavra e seja o meu servo curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldado as minhas ordens, digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. Isso é Deus. Deus está na terra, na pessoa de Jesus. E ele fica: você quer fazer Deus te admirar? Tenha fé. Que Deus fica admirado, porque ninguém tem fé. Então, se alguém tem fé, Deus fica admirado. E esse cara não era judeu, era centurião romano. A maioria das pessoas que tinham fé não era judeu, tá? Uma exceção à regra foi esse paralítico e os amigos dele. Esses eram judeus, tá? Mas esse aqui não era judeu. E Jesus, ouvindo isso, admirou-se dele. E quando Jesus admira, ele não deixa parado, ele não deixa passar assim. Ele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E voltando para casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo com saúde. Foi curado na hora. Não precisa entrar, não precisa pôr a mão, não precisa fazer invocação, não precisa nada. Eu tenho autoridade, eu mando o servo, ele faz. Você é. Eu não sou digno que você entre na minha casa. Manda a palavra que ele vai ser curado. Jesus admirou. Nem mesmo Israel encontrei tamanha fé. Então você quer fazer Jesus ficar admirado que Jesus é Deus? Tenha fé. Só que a fé se manifesta cada vez, cada pessoa, de uma forma diferente. Não é igual. A fé não tem regra para ser igual. A fé é manifestada de forma diferente. Ela é pessoal, intransferível. Fé não é doutrina, fé não é pensamento positivo, fé é ligação com Deus e faz você tomar iniciativa. É uma coisa impressionante, nós vamos entender isso, porque se é uma coisa tão, que impressiona Deus tanto, nós precisamos ter esse negócio que impressiona Deus. A gente precisa dar um jeito de impressionar ele. Então nós precisamos entender o que é isso, de onde vem. Nós vamos ver várias coisas aqui. 8, capítulo 8, 43. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, gastava com os médicos todos os seus haveres, por fim pudera ser curada. Chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus, quem me tocou? Como todos negaram, disse-lhe Pedro, nessas multidões te aperta e te oprime. Mas disse Jesus, alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Glória a Deus. Tocou não na carne, não na pele, tocou na roupa. E o poder saiu dele, ele sentiu. Como é que sente roupa? Você não sente roupa. Você sente fé. Sem ver, sem saber, todo mundo ao redor. E alguém tocou na roupa e ele sentiu o poder saindo. Um fala que só pode dar palavra. O centurião nem viu Jesus. Mandou um recado. Manda um recado, que vai ser curado por recado. A outro fala, não, tem muita vergonha, ele não vai conseguir. Eu só chego lá e não precisa nem falar nada com ele. Não precisa nem olhar no olho, só tocar. Entendeu? Fé tem quantas demonstrações quanto tem pessoa. Seu digital é pessoal. E sua fé é pessoal. Você nunca vai ter fé igual a outra pessoa. Fé é viva. Fé não é religioso. Fé é coisa pessoal. A mulher foi a única que teve essa ideia. Só que Jesus não deixou ela passar barato. Ele nunca deixa passar barato. Quando ele vê fé, ele quer que tenha contato pessoal, olho no olho mesmo. Ele ama isso. Ele veio para a terra para isso. É isso que ele gosta. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, o que ela tinha tramado, a fé esperta, tá vendo? A fé esperta e a fé com vergonha, tá? Ela tinha uma fé vergonhosa e esperta. Eu não gosto de aparecer na frente dos outros, não quero, eu só quero definir e pegar minha bênção, assim, né? E ela viu que não deu certo. Não tem jeito de ser curado e não perceber. Ele percebeu. Aproximou-se tremendo, prostrando-se diante dele. Declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como foi imediatamente curado. A gente testemunhar é de Deus, amém? Jesus não queria que ela só fosse curada, ele queria que ela testemunhasse. Ele queria que ela falasse na frente de todo mundo. E também queria que ela ouvisse da boca dele. Tinha que ter palavras, tinha que ter, sabe, uma coisa, não só o toque. Disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que paz deve ter invadido o coração dela depois disso. Não só foi curada, mas soube por que foi curada. Tua fé te salvou, vai-te em paz. Enquanto ainda falava, veio alguém da casa do chefe da sinagoga dizendo, a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, não temas, crê somente e será salva. Hein? Então é dois milagres. Uma tinha fé, sem exortar, fé própria. E o outro precisou de receber graça de fé, porque os outros vieram com notícia ruim. Não temas, crê somente. Capítulo 18, versículo 35. Ora, quando ele ia chegando a Jericó, estava um cego sentado junto do caminho, mendigando. Este, pois, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, ia passando. Lembra que eu falei sobre o Nazareno? É Jesus de Baixa Grande. Né? Jesus de Ubiataba, Goiás. Jesus lá dos Capuzó do Judas, lá do interior. Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele se pôs a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele falou, é a minha hora, e se eu não criar um caso, eu vou ficar de lado e vou perder essa hora, e não posso perder essa hora. Você percebe que cada fé é diferente? Né? Cada fé se manifesta de forma diferente. Tinha muitos cegos. Um cego calado, acomodado, vai continuar cego. Um cego que não importa como ser politicamente correto. Né? Os outros falando, calma, você vai bagunça, tá fazendo? Não, vai ser um escândalo. Eu quero que se lasque o escândalo. Escândalo. Eu quero ver. E gritou mais alto ainda. Parou para Jesus e mandou que o trouxesse, tendo chegado, perguntou-lhe, o que queres que te faça? Ele falou assim, eu quero sentir melhor. Fica melhor e continua cego. E pergunta, Jesus quer saber. Às vezes você não quer ver, às vezes você só quer uma benção assim. O que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu veja. Disse Jesus, vê, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. E teria muitos outros passagens, vamos ler mais um só aqui, Mateus 15, 21. Ora, partindo Jesus dali, retirou-se para as regiões de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, provindo daquelas cercanias, clamava, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela era cananeia, estava em Sidom, cidade gentílica, e ela grita, filho de Davi. Ó, ela não podia falar filho de Davi, porque filho de Davi é para judeu. Então ela quis pegar carona, né? Ela, a fé dela está meio assim, desorientada, né? Fazendo de conta que era crente, né? E não era, né? Ela chegou na igreja, jogou fora o cigarro e entrou lá dentro e falou assim, aleluia! E Jesus não prestou atenção. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Chegando-se, pois, a ele, seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, desperte-a, porque vem clamando até de nós. Jesus não dava atenção para ela, e ela ficava insistindo. E ele disse, já que você não está dando atenção, então manda embora. Respondeu-lhes ele, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro ele não dá atenção, segundo ele dá uma má resposta. Tá? Então veio ela e adorando disse, nada de filho de Davi agora não, tá? Senhor, socorre-me. Eu acho que Jesus teve que se segurar, para não, porque parece que ele já estava com misericórdia desde o início. Mas acho que nessa, ó, Senhor, socorre-me. Ele deve ter partido o coração, mas ele ainda perseverou em ser duro com ela. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha, se ela fosse orgulhosa, ia embora nessa hora. Chamou ela de cachorro. Ao que ela disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela queria a cura de tanto, que ela não ia aceitar nada. Então respondeu Jesus e disse, ó mulher, grande é a tua fé. Tem elogio maior que esse? Jesus chegava sempre, grande, não tem elogio maior que esse. Compensou todos os desfeitos que ela tomou antes. Tudo que ela sofreu para chegar nesse ponto, Deus fala com ela. Ó mulher, quer dizer, quando fala ó mulher, está admirado. Grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Irmão, se a gente não chega a Jesus dessa forma, chega a Deus dessa forma, se nós somos doentes conformados, nós nunca vamos ser curados. Né? Mas quando nós temos uma iniciativa baseada numa certeza de que é possível, de que é da vontade dele, nada é impossível. Né? Nada. Isso é uma coisa tremenda. Como disse, quando você fala no negócio de fé, Hebreus 11 fala que falta palavras, né? Falta espaço para contar de todos. Zaqueu, igual como é que a fé de Zaqueu se manifestou? Subindo numa árvore. né? Subir numa árvore. O subir numa árvore gerou salvação para ele e a casa dele. Já pensou? Só subir numa árvore. A fé dele é subir numa árvore. Aquela mulher que chorou e ungiu os pés de Jesus e beijou na casa de um fariseu rico. A fé dela se manifestou dessa forma. Cada pessoa chega para Jesus de uma forma diferente, personalizada. E Jesus dá atenção total. Porque para ele, o mais importante não é que país que a pessoa é, não é que se ela é Israel ou não é Israel. Pelo contrário, se ela não é Israel, tem fé, ele fica mais admirado ainda. E sempre é os pobres de Israel que são os que têm fé. Então ele sempre vai dar atenção. Ele nunca está correndo, nunca está com pressa, nunca vai poder não dar atenção para alguém. Sempre vai dar atenção para quem tem fé. Seja qual for a maneira que essa fé se manifeste. Jesus está procurando fé. Quando ele vê, ele para, ele admira e ele age. O segundo ponto que nós vamos ver aqui é que ele fica irritado quando ele vê incredulidade. E normalmente essa incredulidade é dos discípulos dele. Normalmente é dos discípulos dele. Marcos capítulo 9. Versículo 14. Mas não, essa aqui é a história. Bom, vamos lá. Quando chegaram onde estavam os discípulos, descendo do monte da transfiguração, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou grandemente surpreendida. E correndo todos para ele, saudavam. Perguntou ele ao escriba: quem é que discutisse com eles? Responderam: um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que eu apanhe, convulsiona, de modo que ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Quer fazer ele ficar com raiva? É isso aí, tá? Ao que Jesus lhe respondeu, coitado que falou, levou, sim, sem merecer, Jesus não estava brigando com ele, que contou, né? Ele estava de saco cheio de viver no meio do povo que não crê. E ele grita em desespero, igual uma mãe que o filho não obedece, assim: o que eu vou fazer? Né? Os filhos aprontam e sujam e tudo. Aí ele levanta assim a mão e fala assim: ó geração incrédula! E outros passagens fazem: incrédula e perversa. E quem é? O discípulo dele. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-me. Então ele trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, o endemoniado caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele. Mas Jesus estava tranquilo. Tem hora que fé, gente, é ficar tranquilo, tá? Ele não ficou apavorado nem nada. Ele indo lá fazendo aqueles horrores. E Jesus perguntando: pai, quanto tempo sucede isso? Falei: meu, Jesus, dá um jeito, depois a gente conversa. Há quanto tempo sucede isso? Respondeu: e desde a infância, muitas vezes eu tenho lançado o fogo, a água para destruir, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele, nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando o mundo, saiu e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o erguiu e ficou em pé. Agora, só para completar isso aí, Mateus 17, contando o mesmo caso, fala sobre a resposta de Jesus aos discípulos quando eles perguntaram por que eles não conseguiram. Mateus 17, versículo 19. Depois os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsar? Disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Meu Deus do céu, então a fé deles é pouca mesmo, né? Porque um grão de mostarda é pequenininho, igual a fé do microscópio para você ver ele. E se tiver um grão de mostarda, manda uma montanha para mudar. Então, a fé deles, que tamanho que é? Na verdade, quase inexistente, né? Não tinha fé nenhuma, praticamente. Marcos 4, 40. Vamos rapidamente sobre esses lances. Você pega dois lances, né? Um, Jesus elogiando a fé, e o outro, Jesus brigando com a da incredulidade. Sabe? São fios, né? Através da vida de Jesus, você vai ver isso. Marcos 4, 40. Ele estava dormindo. Meu Senhor, nós vamos morrer! Acorda! Você está dormindo no meio da tempestade? Vai afundar todo mundo! O Senhor junto! Aí ele, primeiro aqui, ele não fica conversando, né? Aqui ele já manda parar a tempestade primeiro para depois conversar, né? Porque a água estava entrando no barco, o negócio estava assim, então ele fala, cara, cara, cara! Em outras palavras, depois ele fala com eles. Por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Então ele brigou com o vento e com a chuva e tudo, e depois brigou com os discípulos. E o que ele queria que eles fizessem? Repreendesse o mar e a água também. Ou então ficasse quietinho, já que o Filho de Deus está aqui, provavelmente não vai acontecer nada, né? Então, ou, às vezes é ter paz e, né, não fazer nada, ou ter autoridade. Um ou outro serve, né? Você pode ficar calminho, ficar na sua, está parecendo que vai afundar, mas Jesus está conosco. Então, né? Afundar com Jesus vai ser ótimo. Vê o que ele vai fazer lá embaixo. Mas a verdade é que ele brigou com eles. Ele brigou com eles. Por que não tendes fé? Então ele achou ruim. Ele elogia que tem fé, mas ele briga quando não tem fé. E é a situação que a gente ia ser mais assustado que os discípulos, né? Com certeza. Né, às vezes, por exemplo, né, quando dá uma trepidação no avião, a gente escuta pessoas atrás orando. Né? Então, às vezes, não é oração que é fé. Fé é ficar sem orar mesmo. Se eu estou orando é porque está sem fé, está achando que vai cair. Então, às vezes, a maior coisa que vai envergonhar Satanás é ficar em paz. A Bíblia diz, o príncipe da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Não tem nada ainda mais raiva no diabo que você ficar calmo, tá? Se você ficar calmo e ele está fazendo de tudo e você ainda está calmo, ele morre de raiva. Paz vence o inimigo, tá bem? Porque paz é baseada em fé, né? Você tem fé. Então você não precisa fazer nada porque você tem fé. Mateus 14, 31. Começa no 28. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele, vem. Pedro, descendo o barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo, começando a submergir, clamou, Senhor, salva-me. Pedro também estendeu Jesus a mão e segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Meu Deus, se eu fosse Jesus, eu ia elogiar ele. E brigar com os outros discípulos, que não saíam do barco, né? Eles saíram da barca, não andaram na água, não afundaram e não ganharam bronca. Agora ele saiu do barco, andou na água, afundou, gritou, foi socorrido e ganhou bronca. E os outros nem saíram do barco, não saiu. E Jesus, gente, pensa bem assim, andar sobre a água é milagre. Mas apoiar na água para segurar o outro que está caindo é mais milagre ainda, né? Firmar na água para poder levantar o outro, hein? Isso é milagre forte, hein? E Jesus brigou com ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele não elogiou ele de andar na água, ele danou com ele porque ele duvidou. E está registrado para nós sabermos essas coisas. Mateus 16, 8, aqui perto. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. E aí eles falaram assim, é porque a gente não trouxe pão. Ai, meu Deus do céu, pegou a vez de Jesus de novo, sabe? É Mateus 16, 8. Aí, eles tinham visto ele multiplicar os pães. Gente, tem gente que fala assim, se eu visse milagre, eu ia começar a ter mais fé. Não. Fé não é questão de ver milagre. Você pode ver milagre e continuar sem fé. Tinha um cara na Globo, né, um tempo atrás, que eles passavam toda semana e ofereciam $1 milhão para quem mostrasse um milagre debaixo da câmera, né? Provasse o milagre. Ele dava $1 milhão para qualquer pessoa. E aí ele ficava desafiando e andando, quase igual a Golias, né? Quero ver alguém que faz isso, né? Mas Deus não faz milagre debaixo de câmera. Sabe? Ele não faz sinal, mostra sinal para a gente ver se você é filho de Deus. Ele não faz assim. Entendeu? Então, eles viram, os discípulos pegaram os pães na mão, deram para a multidão, cataram as sobras, botaram nos cestos, viram que era 5, 7 cestos. Como é que pode? Eles viram o milagre, eles participaram do milagre, mas eles não viram o pão crescendo assim, ó. Não. Simplesmente ele partiu os mesmos pão e o mesmo pão ia partindo. Então não é um milagre assim, você não estava vendo o milagre acontecer, mas estava lá. Eles podiam, mas fé não é questão de ver, fé é uma outra coisa, tá? Então, é porque a gente não trouxe pão, é porque a gente não trouxe pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães, dos 5 mil, de quantos cestos levantaste, nem dos 7 pães, dos 4 mil, de quantos alcoves levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, assim, Jesus ficava irritado com essa coisa do homem natural de não crer, não ter fé. E às vezes ver e não entender. É um véu, uma coisa assim, forte. Agora Marcos 16, assim, perto do fim, depois que Jesus ressuscita, ele continua não gostando de incredulidade, viu? Então Jesus, quando ele estava na terra, depois que ele ressuscitou, ele continua odiando incredulidade, tá? E sempre os caras que são incrédulos são os discípulos dele, tá? Tem esperança para nós, né, irmãos? Tem esperança para nós. E esses aqui que ele falou, homem de pouca fé, homem de pouca fé, homem de pouca fé, homem de pouca fé. Tem gente que fala assim, não, o pai não pode falar nada de negativo para o filho, senão ele fica profetizando coisa negativa. Bom, Jesus falou que eles são homem de pouca fé. E depois eles foram de muita fé, então não tem problema. Pelo menos ficou o registro de que pessoas dedicadas, seguidores de Cristo, eram de pouca fé mesmo. Depois Deus transformou essas pessoas para mudar o mundo, né? Olha aqui, então, Marcos, vim aqui. Marcos 16, 14, diz o seguinte: por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto. Ele continuou bravo depois de ressuscitado. Deus é bravo sempre. Deus não muda. Corpo glorioso, ressuscitado, e brigou com eles do mesmo jeito. Lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haver dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E Lucas 24, Lucas 24, caminho de Emaús. E depois de ressuscitado, ele ainda xinga também, tá, gente? Então ele fica nervoso e ainda xinga também depois de ressuscitado. Então Deus não muda, ele é Deus. Mesmo jeito. Lucas 24, versículo 25. Então ele disse, ó néscios, ó néscios, e tardos de coração, para crerdes tudo que os profetas disseram. Ele ficou irritado com a falta de fé deles. Ele falou, teve umas mulheres que chegaram aqui e disseram que não deram sepulcro. E tal. Ele falou, ó, néscios. Quando ele fala ó, é porque tá bravo, sabe? É uma coisa. Geração incrédula e perversa. E o versículo 38. Ele, porém, lhes diz: por que estáis perturbado e por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos, meus pés. Ele ficava bravo. E nós não vamos ler, mas você pode anotar João 20, 27 e 29. É o famoso caso de Tomé, né? Tomé que foi lá e falou que não acreditava, a não ser que punha a mão, né? E quando Jesus chegou, põe a mão. E ele falou, não, Jesus, não, põe. Você falou que ia pôr, põe. Senão depois ele vai falar que era fantasma, né? Põe assim, sente o calor, ó. Sente a firmeza. Oh, meu Senhor, agora eu creio. É, benditos que não viram e creram. Então, incredulidade é uma coisa que irrita demais ao Senhor. Agora vamos para o terceiro ponto. Então, primeiro nós vimos como ele elogia a fé, depois nós vimos como ele fica nervoso e irritado com a incredulidade. Agora vamos no terceiro ponto, pensar o que é fé? Grande a tua fé, fala. Pouca fé, grande fé, pouca fé. Então ele está procurando fé. Ele está achando que fé é uma coisa muito importante. É o que ele está querendo ver nas pessoas. E o que é fé? Então vamos virar para Hebreus 11, porque Hebreus 11 aqui define o que é fé. Versículo 1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. E versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que eu busco. Quantos aqui já assistiram filmes de Indiana Jones? Alguém já assistiu? Em Busca do Cálice Perdido, vocês já assistiram? Ele vai passar em cima de um abismo. Vai passar em cima de um abismo. Lembra dessa cena? Alguém lembra? E o abismo é assim, some a vista. E fala, vai. E olha que ele foi, aparece que estava com o pé. E olha que ele foi de novo, aparece o outro. Mas ele nem ficou o pé primeiro. Depois aparece a coisa que segura o pé. Eu me abri pertinho. Isso chama fé. Agora, se ele vai e não aparece o negócio para o pé, já era. Qual a diferença entre um fanático e uma pessoa de fé? Qual a diferença entre um presunçoso? Nós temos um livro, não está aqui, mas fé ou presunção? Qual a diferença entre uma pessoa presunçosa que faz a coisa e cai? E a pessoa de fé que faz a mesma coisa e não cai? Qual a diferença? Fanático e a pessoa que tem fé. A pessoa presunçosa e a pessoa que tem fé. Qual a diferença? Alguém sabe qual a diferença principal? Porque essa é a essência da fé. Nós acabamos de ler aqui. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ainda não existem, mas é o firme fundamento delas. A prova das coisas que não se veem. Anda! Diante, anda! É, mas tem nada aí. Tem nada ou tem? Tem alguma coisa que está vendo? Não, não tem nada que eu estou vendo. Mas tem, tem. Você só não está vendo. Então vai. Aí vem. Certo? Ele é o firme fundamento. Tem pessoa que fala assim, não, você tem que arriscar. Você tem que pular no escuro. Não, isso é presunção. Isso é absurdo. Qual é a diferença? De onde veio o universo? O universo veio do nada? Aqui diz não. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. De forma que, as coisas que são visíveis vieram do que não é visível. Mas não vem do nada, tá? Não vem do nada, vem de alguma coisa. E não de qualquer coisa, vem de uma coisa muito mais firme do que as coisas visíveis. É fácil crer isso aqui porque eu estou vendo, estou pegando nele, mas daqui 10 anos essa coisa aqui já não existe. Então isso aqui é meio provisório. Agora a palavra de Deus não é provisória. Deus é permanente. Você tem que crer que Deus existe e que ele é galardoador de quem o busca. Então, fé não é pensamento positivo. Não é arriscar vazio. Fé é crer mais. no que Deus te falou do que nas aparências. Agora, a diferença é que se Deus te falou mesmo ou não. Porque se ele não te falou, você vai cair. Mas se ele te falou, você não vai cair. Então você não dá um pulo no vazio. Você dá um pulo em cima de uma palavra que Deus te deu. E a palavra que Deus te deu é muito mais firme do que as coisas visíveis. Então, para quem está olhando de fora, os dois parecem igual. Louco, né? Todos os dois são loucos. O lobo de verdade e o lobo da fé. Ele parece que todos os dois parecem loucos. Mas o louco da fé não está indo no vazio. Não está indo em cima de nada. Está em cima da palavra. A pessoa não está tocando na veste de um santo, de um qualquer, está tocando na veste de Jesus. Jesus de Nazaré que está passando. É outra coisa, né? É outra coisa. Então, vamos definir o que é fé? Fé é correspondência a Deus e a sua palavra. A fé é baseada em algo firme. A fé é a reação correta do coração humano quando Deus fala. Ele diz, Deus é Senhor, eu ando naquilo que o Senhor fala. Esse livro aqui é revolucionário, União através de Comunhão, é escrito por um japonês, e ele está falando sobre a unidade verdadeira, intrínseca que tem entre o povo de Deus. E todas as divisões, denominações, coisas que tem por aí, é tudo falso, tudo coisa do homem, porque nós somos nós. Eu posso discordar de você em tudo. Eu posso não concordar em nenhuma doutrina sua, nós concordar em batizar, um por aflição, outro por imersão, um ser católico, outro ser o quê? Pode ser o que for. Se nasceu de novo e crê em Jesus, e tem a vida de Jesus, é meu irmão. Eu tenho irmãos naturais que eu não concordo, mas é um monte de coisa. Mas nada que eu discordo deixa de ser irmão. Continua sendo irmão do mesmo jeito. Então eu posso ter irmão na igreja que faz tudo o contrário do que eu acho, mas não precisa deixar de ser irmão. É irmão. Porque eu não escolho quem é irmão. Quem escolhe irmão é ele. Já gerou, nasceu, é. E o que é esse negócio que gera? Chama-se fé. Se a pessoa crê. E o que é fé? Ela tem comunhão com Deus. Sabe? Você pode falar, não, católico pode ser salvo. Pois é, eu sempre te boto na cadeia, os dois. O evangélico e o católico, sabe? E começa a dar cor neles todo dia e dar ação de morte, tudo isso aí. Daí um pouquinho vai descobrir que eles são irmãos de verdade. Se são um irmão para apanhar, são um irmão para... Eu estou falando isso não é de teoria, não. Porque aconteceu lá na Romênia, né? O Richard Murmbrandt era luterano e um padre católico estava lá. E lá ele descobriu. Por isso que eu falei, a igreja em celas é a melhor igreja. Porque ela fica na cela, não nas celas. Na cela. Igreja em celas. Ainda vai ser moda aqui no Brasil. Igreja em celas. Igreja em celas. Lá você aprende o que é fé de verdade. Muita gente está toda animada e pregando e falando, vai negar Jesus, negar os irmãos, trair os outros. Mas quem você pensa que não é nada, se ele tem fé mesmo, ele fica, ele permanece, ele tem contato com Deus. Eu não quero saber o que a pessoa crê, eu quero saber as doutrinas. Eu vou crer as doutrinas que eu creio. Se ele está errado, algum dia ele vai chegar e entender que ele crê igual eu. Se eu estou errado, eu vou ter que mudar também. Doutrinas são os meios que Deus usa para nos salvar. Mas quem nos salva é Ele, não as doutrinas. Amém? Não é as doutrinas. É o sangue de Jesus que nos salva. Mas eu posso dizer, eu creio no sangue de Jesus e não ser salvo. Mas se eu creio em Jesus, eu sou salvo. Como eu sou salvo? Pelo sangue. Certo? Então, assim, Deus usa as verdades para nos salvar. São importantes. Mas tem muita gente que conhece a doutrina e não chega a Ele. Não tem comunhão com ele, não ouve a voz dele, não vem ninguém em cima dele. Sabe? É possível se tratar com as doutrinas corretas e não ser salvo. É igual ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia e não conhecer Jesus. E pode ser uma pessoa que não conhece nada, mas ela conhece Jesus. E ela tem fé. E ela é salva. E ela é minha irmã. Meu irmão. Amém? Então você quer saber mais sobre esse livro aqui, que esse livro é revolucionário nesse sentido. Mas por hora, basta que você entenda que fé não é fé em doutrina. Fé é fé em Jesus. Jesus está vivo hoje. Eu crendo nele, significa que eu tenho ligação com ele e ele me fala. E quando ele me fala, eu prefiro crer no que ele fala do que os outros falam e do que as aparências. Eu ando em cima do que ele fala. Você já experimentou isso na sua vida? Sim, não. Sim. Você já fizeram coisa que Deus falou com você, que todo mundo era louco, você fez e deu certo? Porque você tinha certeza. Como você tinha certeza? Sabe, porque Deus falou. Tem uma palavra. Deus não fala com duas pessoas do mesmo jeito. Mas ele fala. Quando ele fala, ele sabe. Eu, por exemplo, eu tive que eu fiz, eu gastei 3 anos e meio na casa e morei lá 2 anos e meio e vendei a casa. Eu não vou embora da cidade. Na cidade não vendia casa por conta nenhuma. Mandou embora, fui embora, vendi a casa. Era a hora de Deus. Muitos motivos que a gente não sabe como é que vai pagar para ele. Ele sabe. Quando você ouve de Deus, você pode agir. Porque a palavra de Deus é mais firme do que aparências. E quando você chega lá no último dia, Deus não vai perguntar quais as doutrinas que você creu. Ele não vai perguntar qual igreja que você foi. Ele vai perguntar, eu te conheço. Ele vai falar assim, eu te conheço. Estou lembrando você não. Ah, não, eu levantei a mão. Tinha 1980, eu levantei a mão, você veio Jesus, você veio a igreja, você veio, mas sua vida você viveu totalmente independente de mim. Você não tem história nenhuma, juntos. Você não ouviu minha voz, você não obedeceu o que eu vim fazer, porque tanto você não estudava. Eu te conheço. A salvação não é doutrina, a salvação não é igreja, a salvação é comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem alegria, você tem paz, você tem santidade, você tem milagres, você tem guinado na sua vida que Deus fez. Você anda com Deus. Então, quando você chega lá, você tem história. Ele fala, você tem aquele dia, estava assim, assim, assim. Tem que ter história. Conhecer Deus é andar com Deus. É ouvir a voz dele e saber o que ele está falando com você. E agora, então, vamos para o quarto ponto, que é de onde vem a fé. Se a fé é tão importante. É o primeiro ponto, como Jesus elogiava que tinha fé. Segundo, como ele ficava irritado com quem não tinha. Terceiro, o que é fé. E o quarto, de onde vem a fé. É, Romanos 10, 14, 17, não precisa virar lá porque não vai dar tempo. Nós estamos chegando perto do fim, eu tenho várias coisas que ainda preciso falar. Mas em Romanos 10, 14, 17, vocês todo mundo sabe. Como crerão se não houver quem pregue? Você pergunta, não é? Depois lá na frente ele fala. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Então, a fé vem pela palavra de Deus. Ela vem para todos que ouvem? Não. Ela vem para alguns que ouvem? Sim. Talvez você ouviu a palavra há muitos anos, não, só tocou em outros, e você não tocou. Mas um dia a palavra te toca. Quando a palavra te toca, você abre o coração, corresponde. Isso é fé. Isso chama-se fé. E a fé vem de onde? Vem de Deus. Como? Por ouvir a palavra. Então, quando Deus falou para Abraão, sai da tua terra, ele não tinha Bíblia, não tinha nada, não sabia nada, ele preferiu crer nessa voz de um Deus que ele não conhecia, invisível, e pôs toda a vida dele em cima disso, você acredita? Um cara desse, Abraão não fez nada, a não ser crer nessa voz. Ele creu nessa voz. E ele foi considerado justo. Ele não tinha nenhum dos recursos que nós temos hoje. Ele não tinha nada. Mas ele cria nessa voz. Você vai ter um filho. Você vai herdar a terra. Agora pega teu filho e sacrifica. Ele creu nessa voz. Porque essa voz nunca falhava. E ele é o pai da fé. Porque ele cria no invisível e numa palavra que ninguém mais via. E ele não tinha nenhuma Bíblia, nenhuma história, nada, nada, nada para apoiar. Mas ele resolveu crer mais nisso do que nas coisas visíveis. E ele se tornou o pai da fé. Porque ele agia em cima do que ele ouvia. Então, fé vem pela palavra de Deus. Não quer dizer necessariamente pela palavra escrita. Muitas vezes pode vir pela palavra escrita. Mas não é só a palavra escrita, a fé vem pela palavra. Quando Deus fala, não a palavra de Deus, você tem fé. E quando você tem fé, você age e Deus confirma o que você faz. Atos 14, versículo 1, só para fortalecer esse ponto, Atos 14, versículo 1. Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Olha que coisa maravilhosa. Eles falaram de tal modo que muita gente creu. Sabe o que significa esse tal modo? Unção do Espírito Santo. Força para furar o véu. Que tem palavra que ninguém ouve a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus, né? Quem está pregando está fora da palavra de Deus. Agora, tem palavra que tem um pouquinho de unção, duas ou três pessoas sentem. Mas tem palavra que vem com muita unção e muitas pessoas ouvem. Amém? Esse é o tal modo. Pregar de tal modo que muitos creram. 7. E ali pregava o Evangelho. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, que nunca tinha andado. Aleijado dos pés, coxo de nascença e que nunca tinha andado. Gente, isso é milagre. Porque não existiam os músculos, tá? Não existia nada. Passou a existir. Porque o cara pulou depois. Então é uma coisa assim, impossível, tá? Este ouvia falar Paulo, está no meio da congregação, está ouvindo. E Paulo, no meio da pregação, fitando os olhos nele os olhos e vendo. Gente, a fé é em coisas invisíveis, mas a fé é visível. Dá para ver. Diz Jesus, vendo a fé da mulher, vendo grande a tua fé, né? Paulo está pregando aqui, e o cara, o aleijadinho está no meio ali, ó. Ele parou a pregação porque ele viu no olho dele que ele tinha fé. Se levanta. Paulo tinha fé? Não. Quem tinha fé é o cara. De onde veio a fé do cara? Pela pregação da palavra. Amém? Ele viu a fé. Ele viu. Sabe? Então eu queria que vocês entendessem que fé é mais ou menos igual a corrente elétrica, tá? Fé é quando tem uma fonte, uma pilha que tem Jesus andando no meio das pessoas, ou a palavra de Deus está por aí, algumas pessoas acendem a luz e começam a ligar essa pilha, tá? Começa a correr corrente. E quando a corrente corre, é porque vai acontecer alguma coisa, tá? Tem que fazer algum contato, pegar na festa, subir na árvore, gritar, mandar falar uma palavra, algum ponto de contato. Tem que ter algum ponto de contato, mas se tiver um ponto de contato, a fé opera. E Paulo estava pregando, no meio da pregação, ele cura o cara, porque ele viu que o cara tinha fé para ser curado. Levante direito, disse em alta voz, levante direito sobre seus pés, ele saltou e andava. E agora voltando para trás, em Atos 3, aquela cura do coxo na porta do templo. Atos 3, versículo 11, apegando-se o homem a Pedro e João, e todo o povo correu atônito para judeus ao porto chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ele aprendeu a teologia dos anjos, né? Que os anjos olhando para Jesus, olhando para Jesus, varões israelitas, por que estão olhando para cima? Gente, a coisa mais normal é para cima, o cara está subindo, né? Por que estão olhando para cima? Aí ele fala assim: por que estão olhando para esse cara? O cara estava aleijado desde que ele nasceu, é claro, olha. Né? Então a lógica do céu é bem diferente que a lógica nossa. Olha, por que vocês estão olhando para cima? Aí Pedro fala: por que vocês estão olhando para nós? Mas claro que estão olhando para você. Esse cara estava coxo a vida inteira. Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade eu tivesse feito andar? O Deus de Abraão, tal, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus e tal, ele começa a pregar. E aí, versículo 16, olha o versículo 16. Pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer esse homem que vês e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, a presença de todos vocês, essa perfeita saúde. Amém, irmãos? Amém. De onde vem a fé? De ouvir a palavra de Deus. E a fé vem por ele. Pedro falou, eu não sou grande homem de fé, eu não tenho poder, mas a fé no nome de Jesus e a fé que vem por ele fez esse milagre. Presta atenção nisso aí. É eletricidade. Tem. Tem mais um versículo, viu? Mesmo que tocar o sinal é bom você ficar, porque o último versículo aqui é importante, é outro ponto também. É o quinto ponto. Tínhamos seis, mas não vai dar para dar os seis. Só o quinto aqui. Só mais uma passagem. Vamos ler a passagem, depois a gente fala qual é o título desse ponto aí. 18, Lucas 18. É a parábola da viúva insistente, da viúva que amolava o juiz. Versículo 6. Prosseguiu o Senhor, ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora essa pergunta é uma pergunta que nós precisamos prestar muita atenção. Porque nós já vimos que Deus estava em Jesus. Conhecer a Deus é conhecer Jesus. Jesus gosta de fé. Jesus tem raiva de incredulidade. Fé é pessoal. Fé é uma coisa que você tem, que faz você ligar com a energia e funciona. Mas ele disse que nos últimos dias a fé vai ser rara. A fé vai sumir da terra. Então ele faz uma pergunta. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é a pergunta. Irmãos, nós estamos debaixo de ataque cerrado à fé. E vai aumentar o ataque. Nós precisamos resolver se nós vamos defender a fé, lutar pela fé, ou nós vamos ser moles e deixar a fé sair embora. E usar explicações e racionalizações e si, mais e todas essas coisas. É, não dá para ler, mas anote os versículos sobre isso. Judas, né, o Judas não, é só um capítulo, né, então não tem um. Judas 3 e 20. Judas fala assim, batalhando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Depois ele fala, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Irmão, fé vem de Deus. Mas se você não nutrir ele, irmão, tá? A fé vem de Deus, a fé não vem de nós. Deus é que tem misericórdia da gente, a gente ouve a palavra, tem unção e ele fura o véu e a gente recebe essa fé. Mas você vai fazer alguma coisa com essa fé? Por quê? Pode ser que você não faça. Tá? Então é bíblico entender que a fé, ele fala, será que quando Jesus, quando o filho do homem vir, vai encontrar fé na terra? Vai encontrar um monte de igreja, um monte de gente, mas vai encontrar fé? Presta atenção, gente. Fé no futuro não é fé, tá? Fé no último dia. Marco, eu creio que meu irmão vai ressuscitar no último dia. Jesus falou assim: no último dia eu vou estar lá e eu estou aqui. Entendeu? Eu vou estar lá e vou estar aqui. Mas você crê mais no último dia do que em mim? Ah, último dia, último dia, último dia. É muito fácil crer no último dia. O duro é crer nele. E ele está aqui. Então, fé não é fé se não é uma coisa do presente, do atual, do agora. Fé é uma coisa em Deus, não no futuro. Fé no futuro é uma coisa de esperança. Tem esperança, eu espero. Mas fé é crer com a palavra de Deus que é atual hoje. Então, tem essas passagens aqui em Judas que eu comentei com vocês, 3 e 20. 1 Pedro 1, 5 a 6, não, aliás, 5 a 7. 1 Pedro 1, 5 a 7, ele fala aqui, a provação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. Então você recebe fé, mas a sua fé vai ser provada. Tem uma música que fala, né? Quando minha fé é provada. Fé, hã? É o que cantou. Poxa vida, tá vendo? Estava no espírito, estava inspirado. Fé não é fé se não pode ser provado. Provado tem que ser pendurar o cara aqui e dizer, crê ou não crê, sabe? Não é assim, eu creio, mas não há risco, não. Fé tem que ser provada, e ela ser provada é mais precioso do que o ouro. Quanto mais sua fé é provada, mais você começa a avançar nessa confiança em Deus. E sabe o máximo da fé? Foi Jesus na cruz, quando ele falou, Pai, em tuas mãos, leve o Espírito. Ele tinha acabado de falar assim, Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ele não aceitou nada perante de Deus. E ele falou, nas tuas mãos, ó Pai, que não está aí, que eu gritei, que o Senhor não me atendeu, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Isso é fé. Fé é entregar a sua vida em cima de uma coisa que talvez todas as evidências apontem que não existe. Mas entrega a sua vida em cima disso. Isso é fé. Então a fé sendo provada, ela vai sair como ouro. E a última passagem aqui, 2 Pedro 1, de 1 a 11, ele fala que acrescentai a vossa fé, acrescentai a vossa fé, acrescentai a vossa fé, tem que para construir em cima da fé. Tem muita coisa para a gente construir em cima da fé. Tá bem?
Amém.
2 Pedro 1, de 1 a 11.